Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 36ª reunião ordinária da sessão legislativa. Convido o nobre vereador Alex Antônio Gomes de Faria, Alex Faria, que faça a leitura de um texto bíblico.
Provérbios 21. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei, na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Os pensamentos do diligente tendem só para abundância, porém os de todo apressado, tão somente para a pobreza. Trabalhar com língua falsa para ajuntar tesouros é vaidade que conduz aqueles que buscam a morte. As rapinas dos ímpios os destruirão, porquanto se recusam a fazer a justiça. O caminho do homem é todo perverso e estranho, porém a obra do homem puro e reta. É melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna o sábio, e o sábio, quando instruído, recebe o conhecimento. O justo considera como prudência a casa do ímpio, mas Deus destrói os ímpios por causa dos males. O que tapa o seu ouvido é o clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. O presente dado em segredo aplica a ira, e a dádiva no regaço põe fim à maior indignação. O fazer justiça é alegria para o justo, mas destruição para quem praticam a iniquidade.
10 segundos para meditação. Coloco a ata da 35ª reunião ordinária em discussão. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a referida ata. Boa noite aos senhores vereadores, munícipes que se encontram aqui presentes, a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Nova Geração, em especial ao meu amigo Zé Luiz, ao seu filho e toda a tua família, ao Jardel Queiroz, que está em partindo em viagem hoje, que Deus abençoe ele nessa viagem. Quero mandar um abraço especial em nome da Câmara Municipal de Jataizinho para o Yuri Tanaka e para o Alex Antônio Gomes de Faria, que está aniversariando hoje. Que Deus possa estar iluminando sempre, dá muita alegria, saúde e paz para eles e para toda a família, e que o Alex continue aí fazendo um trabalho para o município de Jataizinho, e Deus possa sempre estar iluminando ele. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias do expediente de hoje.
Indicação. Considerando a necessidade de manter-se prédios públicos em boas condições, indico à mesa seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando que determine ao setor competente que promovam a limpeza do prédio onde está localizado o Conselho Tutelar. Fábio de Moraes Polônia, vereador. Indicação. Considerando que as ruas da cidade de Jataizinho encontram-se em péssimas condições de conservação, indico à mesa que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando que determine ao setor competente que promova uma operação no sentido de tapar buracos existentes nas principais avenidas da cidade, com o intuito de dar melhores condições de tráfego. Fábio de Moraes Polônia, vereador. Indicação. Considerando que foi realizada uma mostra pedagógica no último dia 18 do corrente mês, promovida pela Escola Matriarca, indico à mesa que seja enviado ofício à direção da escola, parabenizando todos os profissionais envolvidos no evento pelo brilhante trabalho que tem desenvolvido, desejando-lhes cada vez mais sucesso. Fábio de Moraes Polônia. Recomendação administrativa conjunta, número 2/2016, de autoria do Ministério Público Paranaense, quanto a recomendações aos senhores vereadores ao efetuar alterações no ordenamento do uso do solo no município de Jataizinho. Não havendo mais matéria, passo a palavra ao presidente.
Desde já, quero mandar um abraço a todos da Igreja São Francisco, lá do Morro da Formiga. Quero mandar um abraço carinhoso ao Marcos, filha da Dona Luzia, ao Valdecir, à Rosângela Baixinha, que estão aí com esse grupo de jovens e adolescentes unidos por amor a Cristo, o grupo Jauac, e estão fazendo uma promoção aí para o dia 10 de dezembro. E essa promoção é para arrecadar dinheiro para instrumentos para o pessoal que toca e canta ali. Tem a Patrícia lá do Morro, que é minha comadre, esposa do Rodrigo, que participa junto com eles. Então, peço a toda a população, quem puder estar ajudando, que procure eles ali para estar comprando essa rifa, que vai ter vários prêmios aí sendo sorteados. E eles que começaram aí com 8 pessoas e hoje o grupo tem 30 pessoas. Então, quero parabenizar ao Marco, a Rosângela e todos os pessoal aí que é do grupo Jauac, dos Jovens Adolescentes Unidos por Amor a Cristo, que cantam e tocam todos os finais de semana lá na Igreja São Francisco. Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer o uso para explanarem sobre proposição apresentadas ou assunto de interesse relevante para a nossa cidade.
Jorge dos Santos Pereira.
Vereador Jorge dos Santos Pereira, vereador Jorginho.
Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes faz presente aqui, boa noite a todos, os ouvintes da Nova Geração, que sempre acompanha os trabalhos da sessão através da 87.9, boa noite a todos também. E quero, presidente, iniciando aqui minha fala, eu quero parabenizar as equipes que participaram do campeonato de futsal de Jataizinho, que se encerrou sexta-feira retrasada, onde a equipe do Tonho se sagrou campeão, disputando aí a final contra o time do Francisco. Então, parabéns às equipes que participaram dessa competição, parabéns ao Departamento de Esporte, aí, o João Rogério, o Gilberto, o pessoal da arbitragem, o Joel, o Jean, o Zizico, a Regina, que trabalha ali, também prestando um serviço na mesa. Quero também parabenizar as equipes que ontem fizeram a grande final do campeonato de campo aqui de Jataizinho, onde a equipe dos Muchachos se sagrou campeão, e o pessoal ali com o Gilberto coordena, o time bom de bola, que só tem talentos ali, que com certeza no futuro bem próximo estará ganhando muitos campeonatos. São meninos aí numa faixa etária de idade aí de 18 a 20 anos. Então parabéns ao Gilberto pelo grupo que ele montou, e parabéns aí à equipe dos Muchachos que se sagrou campeão. E nós temos aqui uma indicação onde o vereador Fábio fala que cobra essa situação para que se faça aí um tapa-buraco na cidade. Tá, hoje, durante todos esses dias, as pessoas têm abordado a gente na rua e perguntando como que nós vamos resolver essa situação. Então, Se tiver recurso, nós sabemos que a coisa não está fácil, mas que o prefeito, junto com a sua equipe, possa estar revendo aí uma situação para estar tentando, pelo menos assim, os pontos mais críticos, estar tentando fazer esse tapa-buraco. Então, é uma cobrança grande das pessoas que nos encontram na rua, e não é só eu, acho que é todos os vereadores, e você tem que dar uma satisfação, você tem que vir aqui na casa, tem que cobrar para o pessoal ter a certeza que nós aqui estamos fazendo o nosso papel. Nós sabemos que já por algum tempo, não só a nossa prefeitura, mas muitas prefeituras se encontram em dificuldades, lutando para manter, principalmente, a folha de pagamento dos servidores. Eu acho que isso aí é o essencial, é primordial dentro da administração, mesmo com todas as dificuldades, principalmente aqui em Jataizinho, tem conseguido aí manter a folha em dia. Tá? Mesmo antes da campanha, já vi um comentário, setembro não vai ter pagamento, prefeito pagou, outubro não vai ter pagamento, o prefeito conseguiu pagar, novembro... De repente não vai ter pagamento, a gente sabe que vai ter o pagamento. Não vai ter o 13º, nós conversando aí com o pessoal que está coordenando essa parte financeira, vai se fazer o pagamento do 13º. Lá no meio do ano, não vai ter também a metade do 13º, pagou também. Então tem muitos municípios no Paraná que devem aí 5 meses de pagamento. A coisa está tão complicada que existe isso. Aqui no Paraná, tá, diversos municípios estão devendo aí 3 folhas de pagamento, não vai conseguir fazer o 13º, então a coisa não é fácil. Mas, se tiver algum mecanismo, algum jeito, prefeito procura a Econorte, tenta fazer uma parceria para que a empresa possa vir aqui e ajudar. Eles têm equipamento, têm mão de obra, têm matéria-prima, que possa estar fazendo uma parceria com o município, principalmente aí neste final de ano. Para que o próximo prefeito não pegue toda uma situação para que ele tenha que resolver tudo isso. Então hoje a gente vê que a parte administrativa está sendo coordenada ali para fazer com que a coisa, quando o prefeito assumir, esteja de uma maneira tranquila, organizado, para que dia 2 o prefeito, tomando posse dia 1º, já tenha aí uma situação para estar administrando da maneira como foi feito o nosso compromisso em campanha junto com o prefeito Dirceu Urbano, que vai assumir dia 1º o seu mandato. Então, que o pessoal se organize. Tá, nós temos aí 40 dias para que possa o município tentar fazer algo para estar ajudando a próxima administração. Então é isso que nós queremos, que vá lá na zona rural, que pegue os pontos críticos, que tenta resolver isso para o agricultor. Então é isso que eu tenho cobrado sempre dos secretários, do prefeito municipal, para que eles possam estar ajudando da melhor maneira possível. Nós sabemos que teve muitas dificuldades, que aconteceu diversas coisas para que tudo chegasse do jeito que chegou. E não é só aqui, como eu já disse no início da minha fala, quando entrei nesse assunto, mas que dentro desses 40 dias, o prefeito possa estar colocando algumas coisas como prioridade. E essa situação do tapa-buraco é um negócio muito sério. Nós temos aqui, vou citar uma rua, a rua Benjamin Gervarina. Gente, é intransitável. Não tem como você trafegar nessa rua. Se vir um motoqueiro, um bicicleteiro à noite que não conhece a cidade, o cara vai se arrebentar. Tá, gente, nossa, aí tem caído. Então, que possa estar olhando com carinho, tá tirando leite de pedra aí para tentar resolver. Se não dá de um jeito, tenta aí de outro. Vai atrás da empresa que eu já citei, que eu mencionei aqui, a Econorte, vê se eles possam estar fazendo algo para estar resolvendo essa nossa situação. Peço também, prefeito viajou, não é? Nós cobramos aqui, desde quando falaram desse convênio, do governo do estado, a situação do Maria Júlia. Tá, foi feito o projeto, a empresa veio, ganhou a licitação, começou a fazer a obra, fez uma parte que é a mais difícil, que é debaixo da terra. E daí o estado não repassou o dinheiro para a empresa e fica travado. Também que eles possam estar conversando na secretaria onde saiu esse dinheiro, para estar deixando tudo ajeitado também para o próximo prefeito. Tá, quando for montada a sua equipe do próximo prefeito, que isso aí já esteja mastigado para que em pouco tempo isso possa vir a ser resolvido. Isso é complicado. É muita cobrança. Tá, nós que moramos ali, que temos um contato diário com a população, os vereadores que trafegam por ali, eles sabem o tamanho da cobrança das pessoas com relação a essa situação. Nós colocamos uma placa ali na rua Nicola Pansardi, colocamos uma placa ali do lado da casa do vereador Cícero, e o pessoal, tipo, quando você coloca uma placa dessa, cria-se uma expectativa tão gigante com relação a essa obra, só que muitas vezes hoje, o que existe de obra, de governo de estado, de governo federal parado, mas daí o prefeito vai lá, assina o convênio, muitas vezes tem que dar uma contrapartida. O município faz um sacrifício de querer ver com que a coisa aconteça, com que essa obra possa ser executada, e daí fica aí uma situação onde nós não conseguimos dar uma explicação para a população. Nós, vereadores, tá, que fomos eleitos para estar cobrando, para estar ajudando de alguma maneira, e nós, de repente, passamos isso para o morador, para um cidadão, e muitas vezes, claro, eles não acreditam. E é uma realidade. Hoje não é só Jataizinho. O que tem de obras parada, tá, que o pessoal faz uma politicagem para querer dar o voto para o tal deputado estadual, para o tal deputado federal, a pessoa vem, tira uma foto, mostra o cheque, e nós caímos. Viemos aqui na Câmara, mandamos ofício para o deputado agradecendo, fomos lá na rádio, damos uma entrevista e falamos do tal deputado que mandou, e depois o dinheiro não vem. Olha a situação que está o país nosso. Aonde que foi parar todo o dinheiro que era para estar nos municípios, para estar fazendo as obras necessárias em Jataizinho, em outros municípios igual Jataizinho, que necessita de uma creche, que necessita de uma outra escola. Nós aqui hoje, nós temos obrigação de ter uma escola estadual nos conjuntos, para estar facilitando até a vida do município. Porque a grande massa hoje, a população, ela mora do lado de lá. Nós temos aí aproximadamente 6, 7 mil pessoas que moram ali nos conjuntos. É uma outra cidade que tem que ser vista com mais respeito, com mais carinho, não só por nós vereadores, não só pelo prefeito, mas pelos deputados que vêm aqui e que pedem voto, e que têm os votos. E nós somos os culpados. Porque quando o deputado ele vem aqui, ninguém conhece o deputado. Ninguém vota no A, no B ou no C por si próprio. Vota porque nós pedimos. Porque nós avalizamos. Colocamos gente para entregar papelzinho na rua, para pedir voto para o tal deputado. Só que acabou a eleição, ninguém mais vota aqui em Jataizinho. E outra eleição vai vir e vai ser diferente. Se nós não formos diferentes com esses deputados, a coisa vai continuar da mesma maneira. Eu tenho um compromisso comigo e com o povo de Jataizinho. Eu dificilmente vou pedir voto para um deputado aqui em Jataizinho, se ele, no dia que ele vir aqui na cidade, se ele não falar o que ele fez pela cidade durante o tempo que ele foi deputado. Porque fica feio pra gente. Porque as pessoas falam, ah, o deputado vem, ele compra o Jorginho, ele compra o outro vereador e eles vão pedir voto. Só que daí o compromisso acabou. Então, é uma coisa que nós temos que pensar muito. É nessa situação de pedir voto para deputado. Eu ajudei um deputado junto com o vereador Cícero. Ele fez 1.200 votos em Jataizinho. Não mandou uma bala para a nossa cidade, até o presente momento. E eu levei um cacete ontem por causa disso. Por isso que eu venho falar aqui hoje. É vergonhoso. Tá? O cara levar aí 15% dos votos da cidade. E você sair de rua, e o cara é bom, porque o pai do cara é melhor, outro voto porque o cara era bonito, e acabou, fez um monte de voto, e não fez nada pela nossa cidade. E quem que o povo vai cobrar? O deputado não veio mais aqui praticamente. Vai cobrar da gente. Porque o cara entra lá na página do Facebook nosso, tá lá nosso tudo abraçado. Então o povo não vai esquecer. O outro, que já é macaco velho de político, dá um print para guardar, para soltar na campanha, para estar cobrando isso da gente. E eles estão certos. Porque nós que estamos errados. Porque nós que induzimos o eleitor ir até a urna e votar para o deputado. Votar para o nosso governador. Olha que desastre que foi. Eu não ia votar nesse governador. Eu ia votar no outro, mesmo que ia perder. Mas aí conversamos, vai ser bom para a cidade, vamos unir, vamos votar tudo num cara. Nem os 300 mil que falou que ia dar para a gente fazer o asfalto do Maria Júlia, Clóvis, que você cobrou aqui, desde o dia que foi falado, você não, praticamente não ficou nenhuma sessão sem cobrar essa situação. Cadê o dinheiro que ele mandou para a gente? Olha que vergonha. Mas aí, o eleitor tem que ficar esperto. Ah, porque o cara é bonito, porque não sei o quê, porque a mulher do cara, gente, nós temos que aprender a votar. E eu tenho um compromisso sério com o povo de Jataizinho. Deputado que não trouxe nada para Jataizinho, eu não vou ajudar. Eu não vou votar. Ou eles fazem, nesse um ano e meio, no ano de 2017 e na metade de 2018, eu ajudo. Quem ajudar a cidade, eu vou ajudar. Mas do jeito que está aí, deputado não vai ter o apoio meu e nem o meu voto. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Laércio Fernandes Quitério. Vereador Laércio Quitério.
Senhor presidente, vereadores, munícipe aqui presente, meu boa noite, ouvinte da nova geração. Eu também vou comentar aqui sobre a indicação do vereador Fábio, do Tapa Buraco, pegar aqui carona com o vereador Jorge. Nós também temos, Jorge, ali na cabeceira da ponte da vila, que faz tempo que nós estamos cobrando, além da ponte ser estreita, quando você vai daqui para lá, se tem um carro parado, você vai ter que passar com o seu carro dentro do buraco. Então, pedi aqui, com carinho, para o secretário de obra, que faça a manutenção lá na cabeceira da ponte da vila. Isso faz muito tempo que está daquele jeito. Lá não tem para onde desviar. A Benjamin ainda você contorna, que é uma rua larga. Mas lá você sai da ponte, quando você atravessa a ponte, você não tem para onde ir. Porque tem outro carro parado esperando você passar. Então você tem que passar no buraco. Também pedi que faça que a limpeza da cidade, os matos, em todo quanto é rua, está cheio de mato. Então pedi aí que faça uma capina aí. Sabemos da dificuldade, como disse o vereador Jorge, mas com carinho aí, juntar umas 3-4 pessoas, porque está chegando o final de ano e muita gente vai vir visitar parente aqui em Jataizinho e vai chegar aqui e vai ver essa cidade que está cheia de mato. Então peço aí ao secretário de obra, ao Tamir, ao Reinaldo aí, que são duas pessoas que estão lutando pela cidade aí, conforme dá, para que eles façam a manutenção também e a capina na rua da cidade. Então, são essas minhas palavras, presidente. E só para completar aqui a sua indicação, que foi uma indicação boa, tapa buraco, e aproveitando para mandar fazer a limpeza também, a capina da cidade.
Vereador Alex Antônio Gomes de Faria. Vereador Alex Faria.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, a população que está presente aqui hoje na casa, a toda a população que nos acompanha pela Rádio Nova Geração, meu boa noite. Bom, senhor presidente, queria começar hoje o uso das minhas palavras dizendo que essa semana passada agora, como foi recesso aqui na Câmara, nós não tivemos reunião, e nós andando aí a cidade e conversando aí com os eleitores aí, com os moradores da cidade, mais uma vez eu conversando com os comerciantes da nossa cidade, um dos pontos mais polêmicos hoje são duas situações que está acontecendo em Jataizinho, né? É a questão da criminalidade, questão dos roubos aí, que a nossa cidade começou de novo, vai chegando no final do ano, algumas pessoas sendo até agredidas fisicamente em alguns estabelecimentos comerciais, alguns proprietários. E a outra polêmica que a população espera uma atitude da administração pública, dos vereadores, do prefeito municipal, é a questão do fechamento do Banco do Brasil. Nós, conversando com alguns comerciantes, a visão deles é a mesma desse vereador e é a mesma desse colegiado que faz parte dessa Câmara. Porque é inadmissível que o dono do dinheiro, que tem o seu dinheiro no Banco do Brasil, ele tenha que sair de Jataizinho e ir para outro município sacar o dinheiro. Isso, na verdade, nós estamos tirando dinheiro de circulação da nossa cidade e nós estamos levando para outro município. Porque é inadmissível você imaginar que uma pessoa vai em Biporã, vai fazer um saque, seja de R$50, de R$500 ou de R$1.000 o saque, e que ela não vai deixar parte desse saque nas lojas de Biporã. Lógico que qualquer pessoa, ela tem a liberdade de comprar onde ela quiser. Mas, infelizmente, o nosso comércio, ele passa por uma situação difícil, ele passa por um momento aí de crise, que não é só em Jataizinho, é uma crise mundial, e nós temos que usar de todos os artifícios para ajudar o comércio local a angariar o dinheiro e não levar para fora. E eu tenho visto muita pouca vontade por parte da administração do banco, representado do Banco Brasil em Jataizinho, principalmente pelo gerente, o senhor Ney, que é o gerente geral da agência. Então a gente se limita a saber até que ponto e o que nós podemos fazer. Porque falar que o banco está usando medidas de exceção quanto à questão da violência contra os caixas eletrônicos e que em outros municípios pequenos do porte de Jataizinho também tem atravessado por isso, isso não é motivo para justificar o fechamento das agências às 5 horas da tarde com questão de saque. Porque eu não sou vereador em Sapopema, eu não sou vereador em Curiúba, eu sou vereador em Jataizinho. Então eu tenho que lutar pelo banco de Jataizinho estar aberto. Eu tenho que lutar pelo eleitor de Jataizinho poder ter o direito de, num sábado, 6 horas da tarde até as 8 horas da noite, poder sacar um dinheiro. Porque, infelizmente, nós estamos numa situação que nós estamos refém do Banco do Brasil. Na verdade, os criminosos estão soltos e nós estamos presos. Aí nós temos que fazer o transporte de valores, porque nós temos que em outra cidade buscar o dinheiro, aí o Banco do Brasil não dá uma segurança para a gente, você tem que sacar o dinheiro lá em Porã e vir com o seu dinheiro. É pouco saque? Pode ser pouco. É pouco para o Banco do Brasil, às vezes, um saque de R$30, de R$50. Mas quanto vale uma vida hoje? Quanto vale a vida para um vagabundo que vê você saindo com um saque de R$200 num banco hoje e te mete a máquina e te mata por causa dos R$200? Então, infelizmente, está tendo uma inversão de valores. Nós estamos tendo uma inversão de valores. Quem tem que dar essa proteção para nós é o banco.
E não é o dono do dinheiro, o consumidor do dinheiro, que tem que dar essa proteção para o banco. Aí eu tiro a responsabilidade do banco e levo para dentro da minha casa. O povo de Jataizinho pega o dinheiro e deixa no colchão. Nós vamos ter que voltar então ao tempo do império, o tempo que você vivia do escambo, da troca, e você tinha que pegar o que você recebia e deixar dentro da sua casa. Aí o banco fica sem perigo de ter arrombamento, de ter explosão, e a gente fica, o comerciante fica um problema na empresa dele, porque final de semana ele não consegue fazer um depósito, fazer uma transação financeira, e o Banco do Brasil lava as mãos e passa a responsabilidade para o consumidor. Então isso é uma vergonha. Eu acho que, já falei duas semanas aqui, pedi para convidar o gerente do Banco do Brasil, porque é uma questão que tem que ser vista urgentemente. Tá. Outra questão que eu tenho percebido na população de Jataizinho é a questão do final de mandato, né, que eu discuti isso aqui na reunião retrasada. Nós estamos vivendo um momento hoje de final de gestão. Estamos aí aproximadamente aí 40 dias de encerrar um mandato e iniciar um novo mandato. E agora nós estamos vendo que a população não tem mais 12, não tem mais 20, não tem mais 50, não tem mais 10 e não tem mais número. A população agora é um número só. E tem acreditado nesse número, que não é número de legenda de candidato eleito. E a população tem uma preocupação, por quê? Porque, na verdade, a população está esperando uma mudança para o próximo ano. E nós hoje, teremos que terminar o mandato com um caixa que pode estar razoavelmente, vamos dizer assim, equilibrado, mas que não vai deixar parte financeira para o próximo prefeito. Porque é uma situação que está o país assim hoje. Hoje você vai assumir uma prefeitura sem dinheiro em caixa, falando no popular. E eu quero saber, a população tem me cobrado isso, porque eu tenho condição de falar isso, que a maioria dos meus votos foram votos que foram para mim e para o meu candidato a prefeito eleito, e eu tenho essa preocupação também junto com meus eleitores e com os eleitores de Jataizinho, que hoje eu não sou mais vereador dos que votaram em mim, e sim da cidade de Jataizinho. E a cidade de Jataizinho tem uma preocupação de quais serão os pontos positivos no próximo mandato. Aí, algumas pessoas têm propagado na cidade que nós temos que ter paciência, que nós temos que esperar. Não, o povo não pode esperar. O povo quer a emergência e é para ontem. O povo quer uma mudança drástica. E não é a mudança de comportamento de um prefeito ou de outro prefeito, de um político ou de outro político. É na questão administrativa, e a população está preocupada com isso. Porque há uma situação hoje de constante preocupação quanto à questão de quem vai coordenar a cidade de Jataizinho. Quem serão os cargos, como será distribuído, quem indicará os nomes. E por isso que eu fiz, vereador Clóvis, o convite ao prefeito eleito para estar nessa casa. Porque é só o prefeito eleito que ele tem a condição de acalmar a população. Porque o período de êxtase, vamos dizer assim, o período de alegria passou. Já passaram quase 2 meses da eleição. E agora entra aquele período da preocupação. E a população, ela está apreensiva. E não é quem não votou. É toda a população, porque Jataizinho está precisando de muita coisa. E nós queremos saber quais serão as medidas de austeridade. E hoje, o prefeito, para estar preparado para ter uma boa gestão nos próximos 4 anos, ele já tem que estar apresentando alguns secretários à população. E não é dia 1º de janeiro. A população não está querendo ser pega de surpresa. A população está querendo saber, por exemplo, quem que vai ser o secretário de saúde no próximo mandato. A população quer saber quem será o chefe de governo. Porque são em cima dessas atitudes que a população vai saber se ela vai passar um Natal e um Ano Novo com chance de melhora ou com chance de piora. E nós, bancada eleita do prefeito, nós que estivemos, estamos do lado do prefeito municipal eleito, nós não sabemos o que falar para a população. Nós não sabemos. Porque eu não sei falar para a população quem vai ser, por exemplo, o procurador jurídico do município. Quem vai ser o chefe do barracão do município. Quem vai ser o secretário de saúde do município. Porque a população fica preocupada. Porque a semana passada teve um médico no nosso município que foi no posto de saúde, ficou desfilando lá dentro, perguntando quem que era tal cargo, quem que era outro cargo, quem que entregava remédio, quem que... E os funcionários do posto de saúde não sabiam o que estava acontecendo. Então nós temos que tomar... Eu me preocupo com isso. Porque é a pasta mais importante do município. É a pasta mais importante, a pasta da saúde. Então nós temos que hoje dar uma resposta para a população de Jataizinho. Porque agora nós descemos do palanque. Nós alcançamos a vitória esperada. Agora nós temos que apresentar para a população como será a melhoria nos próximos 4 anos. E essa melhoria não pode ser apresentada dia 1º de janeiro. Tem que ser apresentada já. Tem que ser apresentado. O prefeito ele tem que chegar para a bancada dele, tem que chegar para o povo de Jataizinho e falar: olha, o secretário de saúde, porque isso não é uma coisa que você tem que resolver em 20 dias, 15 dias. Isso tem que estar resolvido. O procurador jurídico do município vai ser tal pessoa. Porque é em cima desses nomes, é em cima disso que você vai ter aquela visão da população de que pode ou não ser um final de ano proveitoso para a população. Porque senão a população hoje, ela pode até não estar falando. A população pode até, né, quem votou no que ganhou e no que perdeu, a população hoje, ela está com aquele mesmo anseio. Ela está com o mesmo anseio. Ó, como que vai estar a partir do dia 1º? Nós estamos acabando o mandato, nós temos que se preocupar com esses 40 dias que faltam, mas nós temos que apertar o nosso prefeito eleito. Estou falando como integrante da bancada eleita. E nós temos hoje, que é praxe isso, já falei aqui, os vereadores eleitos que não fazem parte desse colegiado tiveram a oportunidade de vir aqui agradecer os votos, sabe? E eu acho que nós, como vereadores, o presidente da casa, que é o vice-prefeito atual, nós temos que pedir para o prefeito eleito estar aqui em plenário antes da última sessão. Como o Marcelo Bellinati foi em Londrina, como o prefeito de várias cidades foram. Ele tem que expor para a população aqui uma coisa que talvez é simples, né? Mas a população ficava preocupada, eu lembro da campanha, falava pra gente assim: nossa, se o Dirceu ganhar, quem que vai assumir a APAE? Porque o povo, as pessoas que fazem parte da APAE, os estudantes, gostavam muito do Dirceu. Eu vi o carisma que o Dirceu tinha na cidade quando você chegava na casa de um pai de aluno, de um professor da APAE. Então eles gostam muito do Dirceu e tinha essa preocupação aí. E foi resolvido, teve eleição e ganhou um novo presidente. E então acabou aquele terrorismo que as pessoas tinham dentro de si. Porque não sabiam: ah, será que vai ser o fulano? Ah, o fulano da oposição vai disputar a eleição da APAE. Ficava aquele... E acabava machucando as pessoas psicologicamente, as pessoas que fazem parte da APAE. Agora nós temos outra situação, nós temos que resolver a questão dos cargos importantes da prefeitura. Não é o vereador Alex que vai indicar, não é o vereador Clóvis que vai indicar, não é o vereador Dil, o vereador Maurílio, o vereador Fabinho que vai indicar cargo para o prefeito. Quem vai indicar é ele, porque ele ganhou para isso, é o papel dele. Mas nós precisamos acalmar a população, porque a população, ela não sabe se vai passar bem o final do ano com aquela sensação de dever cumprido ou de erro repetitivo. Então, essas são minhas palavras, senhor presidente. E eu peço mais uma vez, reitero mais uma vez, que o senhor possa estar convidando o prefeito eleito para estar nesse plenário, dizendo para a população de Jataizinho como ele planeja agora eleito já, como ele já mandou, ele montou uma equipe de transição que foi para a prefeitura para analisar como está a situação da prefeitura, comissão essa que faz parte o procurador jurídico dessa casa, o doutor Diego, o ex-diretor do SAAI, o senhor Oswaldinho, foram lá, estiveram presentes, estão na comissão de transição, segundo o prefeito municipal me disse hoje. Então nós precisamos saber o que eles esperam nos próximos 4 anos, como vai pegar a prefeitura municipal e o que vai ser feito no primeiro ano. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Maurílio Martiello, vereador Bidu.
Bom, primeiramente eu quero cumprimentar o presidente, cumprimentando o presidente, cumprimento todos os vereadores aqui presentes. Quero cumprimentar aí também na casa Marcão Pedreiro, Cabeção, a Zilda, o Marcão, o Valdeci, o vereador Tizil, a pessoa, não sei o nome, mas já vi pela segunda vez aqui na Câmara, né? Tem acompanhado os trabalhos de cada vereador, senhora aí. Quero agradecer pela presença e também agradecer aí os ouvintes da Rádio Nova Geração, que toda segunda-feira nos ouve aqui pela rádio. Os discursos, os compromissos, as cobranças e também agradecer a população em geral. A gente está aí faltando mais, fora essa aqui, tem mais 3 sessões para se encerrar essa gestão, que dia 15 de dezembro se encerra as reuniões ordinárias. E a gente vê, vereador Tizil, que vai começar na próxima legislatura, né? A partir do dia 1º de janeiro. A gente vê aí a cidade, algumas cidades estão em plena evolução. E a outras, você vê cidade cobranças e mais cobranças. Hoje mesmo fui na cidade aí, passei na cidade de Jaguapitã, e lá você vê a cidade se expandindo, crescendo, faltando mão de obra lá. Lá tem lá uma empresa que é tipo a JBS. Agora acho que compraram lá também. E lá está faltando mão de obra na cidade. Para vocês verem a diferença que vem acontecendo em outras cidades como Jataizinho. A gente vê aí a cada dia um pai de família perder seu emprego. Chega perto de você e pergunta: escuta, você não sabe onde eu posso arrumar? Você não sabe de algum serviço? Ah, mas o que aconteceu? Ah, eu perdi meu emprego, me mandaram embora. A empresa vai fechar. A empresa quebrou. A empresa não está contratando mais ninguém, está dispensando os mais velhos. Está assim. Como vi aí o discurso do vereador Jorge, a gente também tem acompanhado aí no jornal, a gente vê aí o estado de Santa Catarina, a gente vê o estado do Rio de Janeiro, um estado aí no Nordeste, algumas prefeituras, alguns estados já não estão conseguindo nem pagar mais os servidores públicos do estado. Eu votei no governador que está lá, o atual, e não me arrependi. Porque a gente viu aí até o governador teve problema sim com os servidores da educação, com os professores. Teve aí as greves, teve as brigas. Mas ainda é um estado que o pagamento dos servidores está em dia. Não tem atraso. Então a gente tem que defender. Foi noticiado aí agora, semana passada aí de quinta para sexta, que o governador vai pagar, do estado do Paraná, vai pagar 50% do 13º junto com o pagamento de novembro. Agora, dia 30 de novembro, e a outra metade dia 20 de dezembro. A gente viu aí o estado de Santa Catarina, os servidores tudo em greve, porque não recebe pagamento, viu o Rio de Janeiro, a briga. Então ainda, o governo do estado do Paraná, nós temos que até parabenizar ele pela sua atitude, pelo seu governo, que realmente não deixou o servidor pagamento atrasado. Esperamos também aqui, né, que o prefeito municipal atual, Hélio, deixe a prefeitura dia 31/12, de 2016, mas que também cumpra-se, né, o seu dever, que é o pagamento dos servidores públicos. Porque falta ainda metade do 13º e a outra metade, esse foi pago em julho, agosto, né? Então ainda está faltando 50% aí. E todos os servidores públicos, hoje municipal, está no aguardo, porque todos eles já têm o compromisso com a sua outra metade do 13º. Estão aguardando para pagar uma conta que está atrasada, que não conseguiu pagar. E eles fazem questão, já é compromisso deles. Ficamos sabendo aí durante final de semana, que o prefeito aí recebeu um dinheiro do governo federal, né? É do governo federal? Mas do governo federal ou do governo estadual? Ei? O governo federal fez uma repatriação aí de um dinheiro, que acho que cada município pegou uma quantidade. Já Taizinho, ouvi dizer aí que foi de 500 a 550 mil reais, e que esse dinheiro, tenho certeza que veio em boa hora, porque a gente viu que o município aí tinha algumas pessoas, que o município estava em débito. Parece que já houve até um comentário na cidade que alguns estão comentando que já o município mandou pagar. Então isso é bom. Primeiro que o dinheiro também vai circular no município, né? E que pelo menos mude, pelo menos no astral do comércio. E dizer, aí, seguindo aí o vereador Laércio, vereador Jorge, que realmente precisa a cidade ser olhada com carinho. Estamos chegando aí no final do ano, como foi, já foi dito aí, não precisa nem dizer que todo mundo está vindo, todo mundo está ouvindo, todo mundo está passando pelas ruas e vê cada rua, tem rua, como já foi dito aí, que não tem condições de passar mais. É, eu não sei se o SAAI de Jataizinho, que tinha um compromisso aí que o SAAI tinha por obrigação, de aonde o SAAI fizesse, quebrasse o asfalto, o SAAI tem o compromisso de tampar. Também não sei se o prefeito atual tem pedido algum socorro para o SAAI, mas que alguma coisa tem que ser feita. E dizer que todo final de gestão, os chefes de executivos, alguns viu que está acabando, desanima, esquece dos compromissos, e que o compromisso tem que ser até dia 31/12/2016. Por quê? Não é porque ele não pode ser mais candidato, porque não foi, mas ele também recebe seu subsídio, seu salário de prefeito até 31/12/2016. Como nós aqui, vereadores, também vamos receber nosso subsídio. As nossas reuniões ordinárias podem se encerrar a partir do dia 15/12, mas nós vamos ter que continuar trabalhando até 31/12. Porque nós também vamos receber o subsídio completo. E dizer para a população que eu também tenho a esperança. Não é só a população, não. Eu também estou esperando mudança. Eu também estou esperando a esperança de uma mudança. Porque o povo votou, mudou. O povo elegeu o Dirceu Urbano. Resolveu deixar aquele que já foi 8 anos para trás. Porque aquele já foi. Aquele já foi 8 anos. E realmente, o povo resolveu mudar. Eu até concordo com algumas palavras do vereador Alex, porque eu também fui eleito do lado da base. Do prefeito eleito de Dirceu Urbano. E realmente o prefeito eleito, não só ele, mas eu acho que ele está em dever, principalmente com o grupo que ajudou ele, com os vereadores, não que não foram eleitos, Mas com os que não foram eleitos, os que foram eleitos, eu acho que precisa sim. Porque até o momento, nós sabemos pouco. Realmente, nós sabemos, nós não sabemos nada. Então, eu acho até que se o... Eu, como vereador, realmente não sei. Até gostaria aí, depois, vereador Fábio, hoje que fez parte da chapa como vice-prefeito, até se soubesse, comunicasse aqui. Principalmente aí, tá aí o vereador Alex, tá o vereador Laércio, vereador Jorge, vereador Gordo, vereador Bidu, tá o vereador eleito aí, que também não tá aqui, mas tá aqui na casa, acompanhando, para saber se realmente já tem nomes, se já tem alguma coisa assim em acerto com as pessoas, porque realmente até o momento nós não sabemos nada. Então a gente, porque se a gente saber de alguma coisa ou estiver sabendo, nós poderemos ir repassando para a população, porque tem muitas pessoas que talvez não acompanha nem a sessão, não acompanham a rádio, mas que encontra a gente na rua do seu dia a dia e pergunta. E realmente nós não sabemos responder. Então, também faço aí das palavras do vereador Alex as minhas. Porque realmente eu acho que está em débito aqui com a Câmara, com os vereadores que são novatos, que foram eleitos, em si, em geral. Obrigado, presidente.
Mais uma vez, boa noite a todos os ouvintes. Vereador Gordo não havia se manifestado, mas passou um pedido aqui. E até aproveitando esse pedido do vereador Gordo, a gente vai pedir aqui à Câmara de Vereadores, encarecidamente, a todos os funcionários do município hoje. Às vezes os funcionários podem levar por uma questão até pessoal, mas eu costumo dizer, vereadores, por onde eu estou passando, Jataizinho hoje se encontra numa UTI, e onde vai ser a necessidade de nós tirar isso. Nós sabemos da dificuldade que o município passou, nós sabemos da falta de dinheiro que o município teve, nós sabemos que teve que cortar hora extra de alguns funcionários, só que fora a hora extra, tem o horário normal de trabalho deles. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, até vou falar a respeito da cobrança aqui do vereador Gordo, que me passou, que é para fazer a poda de uma árvore, de uma munícipe, que está muito escura a frente da casa dela, ela está sem a lâmpada na casa dela, e a árvore está muito grande. E como eu costumo dizer, eu acho que até para nós, vereadores, é feio a gente fazer uma cobrança dessa. Mas, infelizmente, nós temos que falar isso aqui na rádio, para os ouvintes. Eu acredito, igual eu já disse várias vezes, pegue um papel, uma caneta, pegue o carro, agora, o secretário responsável, ande nas ruas da cidade, veja onde está a lâmpada queimada, anota o número da rua, anota a frente da casa. Hoje não adianta a gente tapar o sol com a peneira, que está emburacada a cidade, todo mundo sabe, não tem a verba para vir. Mas será que a manutenção, a limpeza da cidade não consegue fazer? Será que não consegue limpar um quintal das obras, dos órgãos públicos? Como eu já disse aqui, a calçada das escolas, as crianças têm que andar no meio da rua, porque a calçada tem mato. O museu municipal, Nós pedimos para que a população visite, mas lá tem mato, entulho jogado na rua, que o município não tenha verba para fazer o recape asfáltico, até vai, nós concordamos. Mas agora a nossa situação chegar do ponto do morador ter que vir pedir aqui para apodar uma árvore, eu acho que isso, gente, é uma vergonha. Tem o cargo comissionado, que é bem pago para isso. Cargo comissionado é pago para trabalhar 24 horas por dia. Cargo comissionado não é para cumprir horário. Cumpre horário quem é concursado. Cargo comissionado é para trabalhar para o município 24 horas. É para fazer o bem-estar da cidade. Cargo comissionado, como já é se bem lembrado, já é falado assim, é cargo de confiança do prefeito. É onde o cargo, a pessoa está ali levando o nome do prefeito e fazendo o que o prefeito deveria fazer. Então, não é porque está acabando o mandato que nós vamos deixar do jeito que está, não. Porque vamos ser sinceros, Jataizinho está abandonada. Essa é a verdade. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar e eu coloquei meu nome à disposição, junto com o vereador Jorge, vereador Laércio, vereador Alex, vereador Bidu, vereador Gordo, vereador que se encontra aqui, o Tizil, e demais vereadores que fomos eleitos, para tentar melhorar a situação do município. Porque todos, quando colocaram o seu nome, sabiam da situação. E nós colocamos o nosso nome para melhorar a cidade. Mas precisamos que quem está lá hoje ajuda também. Faço da palavra do vereador Alex, da palavra do vereador Bidu, as minhas palavras. Que Jataizinho não está em fase de teste. Não tem como colocar um secretário dia 1º de janeiro para ver se vai dar certo. Temos que ter pessoa competente, pessoas capacitadas, independente de lado político, de partido político. Precisamos ter pessoa que tenha interesse em trabalhar pelo município. Precisamos de pessoas que precisa conhecer a realidade do município. Então, falta aí 40, 41 dias para acabar o ano. Eu acho que já passou da hora de cada secretário que for assumir no dia 1º de janeiro estar acompanhando os secretários que hoje estão, para saber como funciona o local de trabalho, para ver o que tem para pagar, para ver o que tem de matéria-prima, de matéria humana, para fazer esse serviço. Jataizinho não tem condições hoje de dar experiência para ninguém. Jataizinho não está em condições de colocar um secretário para fazer o teste. Jataizinho precisa de mudança. E nós usamos isso no palanque, que era mudança. Graças a Deus, estamos tendo uma boa conversa com todos os vereadores. Todos os dias estamos conversando. E a gente percebe que na vontade de cada um, é a vontade de melhorar a cidade. É a vontade de ter uma cidade melhor, mesmo sabendo da dificuldade. Nenhum vereador aqui está falando para fazer um castelo em Jataizinho. Nenhum vereador aqui está falando para fazer mágica da noite para o dia, não. Simplesmente estamos falando o básico. Temos dois funcionários públicos aqui, o Dil, o Gordo, que estão ali, eles sabem disso, já foram secretários. É simplesmente, gente, usar o que tem. Chamar o funcionário, conversar, falar, ó, vamos fazer um mutirão, vamos começar em tal conjunto, vamos fazer a limpeza do entulho, a poda de árvores. Eu acredito que isso não seja difícil. Falar fazer um asfalto é, porque precisa de dinheiro. Aí concordamos. Agora fazer uma limpeza, onde nós temos máquinas novas, onde nós temos caminhões, onde nós temos a matéria-prima e temos bons funcionários ali, bons motoristas ali. Então, é uma questão de força de vontade, é uma questão de visão, é uma questão de cronograma, é uma questão de fazer um trabalho, mas um trabalho correto, onde você sai um dia já fazendo o cronograma do que você vai fazer amanhã. Onde você tem que ouvir cada munícipe para ver a necessidade. Porque tem secretário que parece que mora em Londrina. Tem secretário que parece que não anda no conjunto. Porque não é possível não ver o quanto de entulho tem nas ruas da cidade. Não é possível não ver a quantidade de matos que tem na nossa cidade. Não é possível não ver uma poeira do Maria Júlia de pegar um caminhão pipo e passar com a água, pelo menos para diminuir a dificuldade do morador. Eu acho que não há necessidade de nós vereadores falar isso aqui. A vontade de cada um era estar fazendo um projeto, era estar falando de alguma benfeitoria, mas infelizmente a população nos cobra, e cobra corretamente, porque é direito do povo cobrar. Nós fomos eleitos para isso. E o cargo comissionado tem que ouvir a cobrança de cada vereador aqui. E se não quiser ouvir, vai lá no RH amanhã e peça a conta. Se não está dando conta, peça a conta e procure outro serviço. Cada um é pago para fazer o seu trabalho. E, infelizmente, já Taizinho vem passando por várias dificuldades. Sabemos, como eu já disse, das dificuldades que vamos encontrar. E da mesma forma que eu disse, já Taizinho está na UTI, não tem tempo para fazer funcionário pegar experiência. Então, aos secretários que vão entrar, preste muita atenção. Vamos estar trabalhando junto com a Câmara, vamos estar trabalhando pela cidade e pelo povo. Não estamos aqui para passar a mão na cabeça de nenhum secretário e nem agradar nenhum secretário. Da mesma forma que nós não vamos pedir nada de fora do normal. Cada vereador aqui vai fazer a cobrança das necessidades do município. Então, cada secretário que for entrar, que cada um esteja no seu quadrado. Quem for da saúde, que tenha experiência na saúde. Quem estiver na educação, que tenha experiência na educação. Para não vir depois com desculpa que não tinha aprendizado. Então, a partir de hoje, todo mundo que já conversou com o prefeito, que sabe do seu cargo, eu, os vereadores eleitos, já deixamos à disposição para estar fazendo a visita em cada setor que ele vai trabalhar. Porque ele tem 40 dias para ver se é isso que ele quer. E a população não tem que esperar mais, não. Passamos ao período destinado à ordem do dia. Coloco em discussão projeto de resolução 005 de 2016, de autoria da mesa executiva, que promove alteração, exclusões e adição em dispositivos e anexos da resolução 07 de 22 de junho de 2004. Plano de cargo, carreira e vencimento da Câmara Municipal. Coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, o contrário se manifeste. Aprovado, 8 votos a 0. Coloco em discussão projeto de lei 035 de 2016, de autoria da mesa executiva, que fixa os vencimentos dos cargos efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Jataizinho. Coloco em discussão. Não havendo discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado, 8 votos a 0. Projeto de lei de autoria do Executivo Municipal que declara de utilidade pública municipal a CTNH, Comunidade Terapêutica Novo Horizonte de Jataizinho. Em segunda votação, coloco em discussão. Não havendo discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovados por 8 votos a 0. Passamos então para o período da explicação pessoal. Cada vereador pode falar e discutir assuntos de relevância do município. Vereador Adilson Gonçalves da Silva, vereador Dil.
Boa noite, senhores vereadores, munícipe aqui presente. Boa noite, senhores vereadores, munícipe aqui presente. Bom, eu não ia nem falar, mas tem coisas que a gente tem que falar e tem que citar algumas coisas, né? Eu tava conversando com, no fundo ali com o vereador Crovis. Inclusive vou falar, Crovis, que tem coisas que não tem cabimento. Gente, vários vereadores falaram aqui. Eu vou terminar meu mandato dia 31 de dezembro, o prefeito atual também. Mas tem coisa que não tem lógica. Olha para vocês verem. Tem um ônibus do Departamento de Educação e Cultura, ele está preso ali na Polícia Federal. Agora, vou falar para você por que que ele está preso. O único que saiu ileso lá foi o motorista, que tinha documento, que veio embora. O ônibus não tem sinalização nenhuma. O ônibus, pneu sem condições. O ônibus não tem tacógrafo. O ônibus não tem farol. Resumindo, o ônibus está preso na Polícia Federal. Mais adiante, estou falando aqui, os vereadores, se quiser, podem ir no barracão, até para analisar o caso. E não é culpa do seu Reinaldo, que é diretor de obras, não, e nem do Trisco, que faz parte de departamento de compra, não. Porque eles pedem, mas eles, a administração não paga o fornecedor e não tem como comprar as peças. Tem uma reta escavadeira lá, eu não vou falar que ela é nova, mas ela acho que é 2012, 2013. O tanque dela deu problema da reta escavadeira. Eles teve a capacidade de colocar um tambor de 50 litros de plástico do lado do operador de máquina para ele trabalhar. Isso é uma vergonha, é vergonhoso. A gente está fazendo moledão na estrada do Coqueiro. Sexta-feira o caminhão do vereador, que o vereador Cícero trabalha, estourou uma cruzeta. Uma cruzeta você vai pagar aí, não sei, de 100 a 150 reais. Hoje o vereador Cícero não foi com o caminhão dele para o sítio trabalhar, porque o caminhão está encostado. O vereador pegou outro caminhão lá, que também não tem condições, mas o vereador foi para ajudar. Como o presidente falou, lixo na cidade, entulho, tá a revelia. O caminhão que eu trabalho, semana retrasada, tombou. Mas tudo bem, voltaram, eu me machuquei um pouco, mas voltei a trabalhar com o caminhão novamente. Só que o que acontece? Hoje à tarde, nós trabalhamos das 7 até as 13 horas. Na última viagem, o caminhão estourou o pneu. Que, se vocês for lá ver a realidade do que acontece lá no barracão, principalmente sobre pneu para os maquinários, veículos, caminhão, é uma vergonha. E, com certeza, amanhã eu não vou trabalhar também, porque não tem pneu para pôr no caminhão. Gente, outro absurdo é a Fiat dobrou da saúde. Se os vereadores, às vezes desconfiados do que eu estou falando, ou os munícipes que estão aqui presentes, o Marcos, o Cabeção e os demais aqui, que vá em frente ao posto de saúde e olha o pneu da Fiat dobrou, que leva gente para Londrina para fazer hemodiálise. Eu quero que vocês olhem e analisem, porque o pneu está andando pegando sacolinha. Está no arame, gente. É uma vergonha. O rolo compactador, também, que é, se não for 2015, é 2013, 2014, estava fazendo um serviço lá na Água das Flores. A estrada da Água das Flores lá. Esse rolo, ele é motor torque. Tanto que ele tem que andar para frente, ele tem que voltar para trás. Ele não pode só andar para frente. Motor torque. O encarregado, não é o Reinaldo, nem o Trisco, não. O encarregado fez o rolo vir de lá da Água das Flores, rolando o asfalto, e o rolo fundiu a roda da frente, em frente ao posto Euro. Tá lá encostado. Gente, o caminhão que carrega esse rolo, inclusive, é o caminhão que eu trabalho com ele. Esse dia eu fiz O Reinaldo pediu para mim ir da Água do Tigrinho até a roseira para levar o rolo. Eu fui lá, carreguei o rolo, eu e o operador, e entregamos lá na roseira. E o rolo veio de lá. O rolo, gente, é o seguinte, para quem não entende, o rolo, o tanto que ele tem que andar para frente, ele tem que voltar para trás, porque ele é torque. Mas, infelizmente, é final de administração, então vamos, é dinheiro à revelia, né? Já não tem dinheiro para comprar. E outra coisa, inclusive, presidente, eu gostaria que o presidente anotasse, fizesse um pedido aí para mim. Fiquei sabendo que todos os documentos de veículo estão atrasados do município. Então, gostaria que o presidente mandasse um ofício para a prefeitura. Porque, gente, é complicado. Eu, na minha função de motorista, um exemplo, no jeito que está a cidade aqui, cheio de buraco. O encarregado chega assim e fala assim, ô Gil, eu quero que você vá lá em Apucarana buscar rejeito de asfalto para tapar o buraco da cidade. Eu simplesmente eu tenho que falar para o encarregado assim, eu não vou. Porque, primeiro, que não tem condições, o caminhão não tem pneu e não tem documento. Agora, que ponto que chegou, gente? Aí, e tem outra, se você não for, você é ruim. E tudo que eu estou falando aqui, é perigoso eles colocar um pneu no caminhão amanhã, colocar outro motorista, que é difícil também, para pegar aquele caminhão lá, tem que ser ninja. O caminhão, eu enxergo de um lado o retrovisor uma coisa, do outro eu enxergo de tão torto que o caminhão tá. Só que eu fiz um pedido hoje, eu assinei e vou entregar para o encarregado amanhã. De alinhamento, balanceamento, posto de mola e pneu. Não tem condições. Eu, o vereador Cícero, o motorista Paulo, nós chegamos no local de trabalho, nós dá uma viagem e tem que vir para o barracão para remendar o pneu. Agora não tem mais jeito de remendar, agora está estourando. Está estourando o pneu. Então, o culpado não é encarregado, não. O Reinaldo, não é o Trisco, não é eles que são culpados. O culpado é o administrador, que não paga os fornecedores, não tem condições de comprar, porque não paga. Que jeito que vai comprar a peça? Gente, a peça do vereador, do caminhão do vereador é uma cruzeta, está lá parado. Outra coisa, presidente, é uma caminhoneta, ela estragou uma caminhoneta essa. S20, D20, ela estragou faz uns 5 meses. Sabe onde ela está jogada? Eu acho que ela já está jogada no lugar certo, lá no lixão. Eu não sei se ela tem peça mais, se ela tem roda, se ela tem alguma coisa. Mais outra coisa, lá no SAAI do Jateizinho, tem uns veículos lá, tinha uns veículos, um Vectra, uma Fiat Maré, um Fiat Uno, dois ônibus. Vai lá para vocês ver as condições. Não é mais veículo, não é mais, porque não tem vidro, não tem roda, não tem mais nada. E agora eles querem tirar o pneu do ônibus que está lá mais de 5 anos parado. Pneu já que já está ressecado. Obrigado, presidente. Ressecado. Mas nem isso, gente. Não tem condições mais de rodar. Ó, o munícipe está falando para mim aqui que a cruzeta do caminhão é R$50. Então, é um absurdo. Às vezes a gente falando aqui, vocês acham que é brincadeira. Eu gostaria que até os novos vereadores dessem uma passadinha no barracão. Não estou aqui criticando encarregado, não. Encarregado não tem culpa, não. Não tem culpa, não. Mas é uma vergonha. É uma vergonha. É difícil de trabalhar. E resumindo, segunda-feira passada, eu completei o tanque do caminhão que eu trabalho. Eu não sei se é 150, 200 litros. Se eles colocar o pneu amanhã, eu tenho que ir no posto para abastecer, que o caminhão está na reserva. Ali dentro do barracão, não vou falar para você que tem um Gasparzinho, tem Ninja, sei lá que... Entendeu? Tá sumindo o óleo diesel. E não é só no meu caminhão, não. no ônibus da educação, é tampa de tanque jogado. Então, é um absurdo. Uma coisa, vai sair dia 31 de dezembro, mas pelo amor de Deus, você sabe, é custo, isso aí somos nós que pagamos. Somos a administração, é o povo que paga. Agora virou a revelia. Tá, é buraco, é entulho. Entendeu? Não está vencendo. Não está vencendo. E os veículos não têm condições de sair do barracão. Não tem condições. O caminhão tem que ir no posto de mola. Não pode ir porque não pagaram o posto de mola. E vou além. E não sei não se pagaram o posto de gasolina. Porque hoje a Toyotinha estava abastecendo máquina, caminhão, tudo lá no pátio do barracão. Então não sei não. Amanhã, se eu estiver no caminhão ainda, eu vou ver se pagou ou não. Essas são as minhas palavras, gente.
Vereador Alex Antônio Gomes de Faria. Vereador Alex Faria.
Bom, senhor presidente, antes de encerrar a sessão, quero agradecer aí a presença de todos eleitores que ainda se fazem presentes aqui na casa. A população também que nos ouve em massa aí pela Rádio Nova Geração, a população que se preocupa com a cidade de Jataizinho, com a reunião da Câmara, com as questões relevantes do nosso município. Bom, senhor presidente, hoje eu queria fazer igual um ex-vereador fazia aqui na gestão passada. Hoje eu quero parabenizar eu mesmo, né? Tinha um vereador aqui que ele se achava tão top que ele se parabenizava, né? Mas eu quero não me dar parabéns, porque isso é egocentrismo, mas eu quero dizer à população que eu já passei alguns aniversários da minha vida em sessões de Câmara. E posso dizer para vocês que, completando hoje 42 anos, eu percebo que mais da metade da minha vida foi dedicada à política de Jataizinho. E onde eu entrei na política com menos de 20 anos de idade. E pude perceber muitas mudanças na nossa cidade. Pude perceber mudanças de políticos, políticos que vieram, políticos que vieram de outras cidades, políticos que se foram, políticos que morreram, políticos que nasceram. E a gente percebe que a nossa cidade, apesar de tudo que aconteceu, ela melhorou. Mas, infelizmente, ela poderia ter melhorado muito mais. Porque a nossa visão política, dentro desses mais de 20 anos que dedicamos à política de Jataizinho, foi sempre uma visão de inovação, uma visão de busca, de melhora para o município, onde nós sempre lutamos, sempre, quando preciso, fizemos oposição, cobramos das gestões públicas, repreendemos a criminalidade no município quando foi preciso, e sempre tivemos o lado correto. Nesses mais de 20 anos, eu sempre costumo dizer às pessoas que acompanham minha vida política, eu nunca mudei meu discurso. Nunca mudei, porque eu acho que a população de Jataizinho merece que nós possamos ter uma linha voltada para a população de Jataizinho. Quando nós fazemos alguns discursos aflorados aqui na casa, onde a gente cobra medidas emergenciais, como eu disse aqui hoje, principalmente do prefeito que está prestes a assumir a nova gestão, é por isso que a população acredita em mim em mais de 20 anos. É porque sabe que o importante para mim não é estar dentro de um gabinete de prefeito. O importante para mim é estar ao lado da população de Jataizinho. É estar vendo o que está acontecendo dentro dos postos de saúde. É ver o que está acontecendo dentro do hospital de Jataizinho. é ver o, do hospital de Jataizinho, não, do hospital particular que presta serviço para Jataizinho. E pouco ou muito, eles recebem para prestar o serviço, eles têm que prestar bem feito. Porque eles ganham de Jataizinho para isso. E eu sempre tive essa visão comigo. Nesse tempo de política, eu seria demagogo se eu falasse aqui para a população de Jataizinho que passei a minha vida política em beirada de campo de futebol. Acho importante o esporte, sou esportista, mas nunca fiquei voltado em beira de um campo de futebol fazendo política com isso. Sempre ajudei o esporte de Jataizinho com as medidas através de leis, medidas através de incentivos, da forma que eu acho que é o correto. Então, eu acho que Jataizinho agora está a um passo de um novo momento na política da nossa cidade. E eu quero que daqui um ano, né, daqui um ano, quando eu estiver aqui completando os 43 anos, já no novo mandato, que nós possamos estar comemorando as vitórias desse ano. As vitórias desse ano para Jataizinho. Porque as nossas vitórias pessoais, Deus tem nos abençoado. Deus, eu sempre costumo dizer que nós, como seres humanos, a gente muitas vezes reclamamos, mas nós temos muito mais do que merecemos. Às vezes nós precisamos de um sapato, nós temos três. Às vezes nós precisamos de um carro, nós temos dois. Às vezes nós precisamos de uma camisa, nós temos três, quatro. Precisamos de uma calça, nós temos duas. Então, Deus tem provado na sua grandeza que Ele tem nos dado mais do que nós merecemos. E eu espero que o nosso município também seja assim. Que nós possamos aqui ter preocupações futuras com tudo que o nosso município tem a melhorar. Que nós possamos ter vagas nas escolas de Jataizinho, nos conjuntos, como foi falado aqui. Que nós possamos ter vaga nas creches para as mães poderem trabalhar. Que nós possamos ter crédito na cidade para que os nossos fornecedores possam falar bem do nosso município. Que os funcionários da nossa cidade, eles possam ter a valorização que teve nesse mandato. Que os funcionários públicos de Jataizinho tiveram valorização dentro desse mandato. Tiveram um aumento significativo que nos últimos 8 anos da gestão passado não tinha, não, eles não tinham, não tinham. E nessa gestão o prefeito atual regulamentou e fez um grande avanço na questão dos servidores públicos, que foi um aumento de quase 30% aí, uma média de 30% aí, de perdas salariais que os professores tinham, e também as perdas dos servidores, dos demais servidores, que será parcelado nos próximos anos, mas que vai se igualar nos próximos anos. Então eu fico feliz de estar hoje comemorando meu aniversário, servindo a população de Jataizinho, que nos deu a oportunidade de estar de cabeça erguida trabalhando por eles, que são donos do nosso mandato, e podem ter certeza que eu vou estar aqui sempre lutando e defendendo a população de Jataizinho todos os dias do meu mandato. Porque nós sabemos que nós precisamos mudar de dentro para fora. Não adianta a gente querer mudar a prefeitura, mudar o prefeito, mudar os funcionários, se nós não tivermos uma mudança dentro de nós todos os dias. Que nós possamos honrar os nossos discursos e possamos mostrar para a população que Jataizinho merece o nosso respeito.
Vereador Maurílio Martelli, vereador Bidu.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares que ainda se encontram aqui presente, munícipe aqui presente, quero dizer para aquelas pessoas que acreditaram em mim mais uma vez, que depositaram o seu voto em mim mais uma vez, dia 16, semana passada, quarta-feira,
foi refeita a contagem em Jataizinho, aonde eu fui aguerrido novamente com 377 votos e que fizeram uma recontagem onde na classificação eu fiquei em terceiro lugar. Então, quero agradecer a esses 377 votos, as pessoas que depositou o seu voto de confiança, que realmente ele não perdeu o seu voto, porque algumas pessoas não queriam que eu estivesse mais uma vez aqui, mas eu sempre falei que aquele lá em cima é maior de todos. Aquele lá em cima, ninguém consegue derrubar. E a gente que sempre fez o bem, que sempre praticou o bem, pode ter certeza que nós estamos recebendo o bem. E eu recebi. Recebi. Por quê? Porque tentaram me derrubar. Tentaram me tirar da política. Mas eu vou estar aqui novamente a partir do dia 1 de janeiro de 2016, 2017, sentado aqui, cobrando o que eu sempre fiz. Não é porque eu fui eleito do lado do Dirceu que eu vou deixar de cobrar, de fiscalizar, de cobrar e vim aqui e falar. Sempre eu disse aqui que eu não tenho rabo preso com o prefeito, nem com o vereador e nem com o secretário. Por quê? Porque não foram eles que me colocaram aqui. Foram as pessoas que têm confiança em mim. Então, estarei aqui novamente a partir de janeiro de 2017, mais uma vez. E aqueles que não queriam que eu estivesse aqui, eles vão ter que se calar. Enfiar a viola no saco. E fazer alguma coisa pelo município. Só lá na frente, se eles voltar. Porque até o momento, eles não fizeram nada. Queriam voltar. Queriam. Sabe para quê? Para fazer aquilo que eu sempre falei aqui. Fazer ponte na zona rural. Ponte de 47 mil reais. Que não custou 15. Para fazer uma reforma no ginásio de esporte. De 1 milhão e 400. Que não custou 500. Para fazer um banheiro na praça. De 71 mil reais, que não custa 30. Para fazer uma iluminação na ponte do Rio Tibagi, de 147 mil reais, que não ficava 80. Para comprar mais uma vez uma pula-pula aqui, que pagaram 45, que não custava mais que 25. Tanto é que foi vendida no leilão por
por 15 mil. Por isso que eu sempre falei que Deus é grande. Acabou. Para administrar para meia dúzia de pessoas. Para administrar em proveito próprio. Para perseguir munícipe. Porque sabia que aquele munícipe não votou nele. Aí aquele munícipe não podia ser atendido no posto de saúde. Não podia ir lá buscar um remédio. Porque aquele não votou. Quando sabia que aquele era contra. Acabou a PMI, que meteram a mão, aí que indicava quem queria para ir trabalhar na PMI, sem concurso público, mas que indicava porque aquele trabalhou para ele na campanha, para aquela uma. Graças a Deus. Então, quero dizer, mais uma vez, meu caro vereador Clóvis, estarei aqui, sentado aqui, o que você precisar do vereador Bidu, o que você quiser indicar, pedir, porque o munícipe tem direito de saber tudo. Estarei aqui sentado em alguma dessas cadeiras para estar aqui também te representando. Você ficou como suplente, mas você pode ter certeza que você tem um verdadeiro amigo aqui dentro. Gostaria que você tivesse conseguido, porque eu sei que você também foi um vereador sério aqui. Sei que você fez suas cobranças, fez o seu papel de vereador. Mas eu sempre falei para você, não desista. Você não veio, não conseguiu dessa vez, mas na outra você consegue. Porque eu sei que você é lutador. Sei que você não fez disso aqui em nenhum momento benefício próprio para você. Você sempre trabalhou em prol da nossa população. Certo? Então, vereador Clóvis, você sabe já das leis da Câmara, você sabe que qualquer munícipe pode chegar aqui, pegar o balancete da Câmara, pegar o balancete da Prefeitura. E tem algumas coisas que talvez não tenha como saber, mas que através de requerimento de vereador, a Prefeitura tem que responder. Então estarei aqui à disposição de Vossa Excelência. Que eu não tinha amizade com você. Te conheci numa eleição em 2012. Porque antes a gente se passava, opa, mas não conseguimos conviver junto antes. Mas nesses quase 4 anos aí, que a gente conviveu aqui dentro, teve momentos difíceis, momentos bons, eu aprendi a admirar a Vossa Excelência. Aprendi a te respeitar. Se algum dia, sem perceber, te ofendi ou deixei de responder alguma coisa, peço desculpa a Vossa Excelência. Mas você pode ter certeza que você fez um grande amigo, um grande companheiro, e que eu estarei aqui de braços abertos.
Obrigado, presidente. Obrigado, mais uma vez, aquelas pessoas que confiaram em mim e depositaram o seu voto. Vocês não perderam o seu voto, não, porque meu voto foi recontado dia 16 do 11 e alguns vereadores que foram lá participaram. Bidu, eleito mais uma vez com 377 votos e alcançou o terceiro lugar. Estou aqui dizer que eu não sou você vereador só dos 377. Eu vou ser vereador da população de Jataizinho. Mas quero agradecer de coração aquelas pessoas que confiaram em mim, porque foi uma campanha muito difícil, uma campanha de aqueles um batendo nas costas, tentando tirar o voto. Dizer, olha, você não vota naquele vereador não, que ele está cassado, que ele não vai poder. Mas passei por isso, viu, Clóvis? Porque, na verdade, fiz uma campanha difícil. Porque fazer uma campanha com um registro de candidatura cassado não é fácil. Mas aquele é maior. Obrigado, meu Deus. Obrigado aos meus eleitores. Obrigado, munícipe aqui presente.
Mais uma vez, agradecer a presença de todos que ainda se encontram aqui. Todos ouviram as palavras de cada vereador, então ouviram que o meu discurso não foi demagogo, onde eu disse que a cidade de Jataizinho está na UTI. Por isso que eu disse também que cada secretário que for assumir, que já possa aí estar visitando os cargos para conhecer a realidade de cada local, para saber o que vai pegar. Como aqui foi muito falado, eu estive em visita ao Hospital São Camilo também, estive conversando com o Celso, para a gente saber a dificuldade de cada lugar. Estive em visita ao posto de saúde, como até foi falado aqui do hospital. Até quero mandar um abraço a todos os funcionários do hospital. Uma coisa que nós não possamos deixar de lembrar, quando o hospital ficou 4, 5 meses sem pagamento, que o município ficou sem passar para o pagamento, nossa cidade, todos os municípios vizinhos falam de nós. Graças a Deus temos aqui médicos que residem aqui, Dr. Luiz Sato, doutora Terezinha Sanches, Dr. Roberto Tanaka, Dr. Leonardo Sato, Dr. Yuri, que está se formando também. E todo aquele tempo que o município ficou aí sem fazer o repasse, eles continuaram ali dando o seu trabalho. Às vezes nós criticamos, vários ouvintes sempre escutaram aqui, é lógico que todos queriam um atendimento melhor, mas não é fácil trabalhar de graça. E por vários tempos ali o Hospital São Camilo atendeu a população de graça. Eu sei das dificuldades que foram passadas. Muita gente acompanha pela televisão a fila que tem de espera em todos os municípios. Nós sabemos o que está acontecendo com o Cristo Rei hoje, que não atende ninguém da população, não faz nenhum atendimento. Mas como o vereador Alex disse aqui, nós temos que se preocupar com o nosso município. Então, entre todas as dificuldades, entre todos os problemas que tivemos, o Hospital São Camilo atendeu a população, mesmo sem ter o recebimento, então está aqui o meu reconhecimento. E até já quero pedir para eles que dê continuidade nesse apoio à nova administração, que nós sabemos das dificuldades que vai passar. Como eu já disse, quem é responsável da saúde tem que estar na saúde, quem é responsável da educação tem que estar na educação, tem que ser pessoas que trabalham para que assim possa estar fazendo um trabalho melhor. Secretários está conversando, está comunicando, porque um local depende do outro. A saúde depende do barracão, o barracão depende de quem trabalha na licitação e tem que trabalhar em conjunto, sem um brigar com o outro, sem discutir. É lógico que opinião cada um tem a sua, mas precisamos primeiramente ter opinião que seja de afronte às necessidades da população. Temos hoje aí a dificuldade do buraco, gente. Nós temos um município vizinho, onde hoje tem uma lei no SAMAI, que cada buraco que o SAMAI faz, tem 24 horas para tapar o buraco. Nós temos excelentes funcionários hoje, dentro do nosso SAAI, até vamos estar lutando aí, que os funcionários do SAAI são hoje umas autarquias onde menos recebem os funcionários, e mesmo assim fazem um trabalho digno. Nós sabemos do maquinário ali, mas precisamos também da direção, fazer uma parceria com o município de Jataizinho, vereador Clóvis, para estar ajudando, contribuindo nesse tapa-buraco. Se o município não tem o total dinheiro para comprar essa massa asfáltica, que o SAAI também esteja ajudando. Que o SAAI possa estar contribuindo com a nossa cidade. Porque muita gente paga ali o seu salário, paga a sua tarifa, paga o rede esgoto. O SAAI é uma autarquia que não tem que ser escondida. É uma autarquia que tem que trabalhar em conjunto com o município. É igual eu disse, tem que ter cada profissional no seu lugar. Quem conhece, para estar fazendo um trabalho digno. Quem trabalha no barracão está fazendo. Nós não precisamos de secretários para tirar foto. Nós não precisamos de secretário simplesmente para dizer que é e que ocupa o cargo. Precisamos de pessoas para trabalhar para a nossa população. Essa vai ser uma cobrança minha. E quero que toda a população também cobre isso. Nós vamos estar juntos, trabalhando em conjunto e pelo melhor para a cidade. Igual eu disse, Jataizinho está na UTI. E para que Jataizinho saia da UTI, depende de cada vereador eleito, depende do prefeito municipal, onde o Dirceu já esteve em Curitiba semana passada, esteve em Brasília semana retrasada. Isso sem verba do município, isso com dinheiro próprio dele, onde ele foi visitar os deputados, explicando a situação que a nossa cidade passa, para ver se o governo estadual, governo federal nos ajude. Mas para isso precisamos da ajuda da nossa cidade também. Então conto com a ajuda não somente dos vereadores, como de cada morador, que cada um faça sua parte. Nenhum vereador fazendo mais o uso da palavra. Em nome de Deus, declaro por encerrado os trabalhos da presente reunião e que Deus abençoe e ilumine a cada um de nós. Uma boa semana e que todos tenham aí muita alegria e sucesso e que podemos ter nossa cidade dias melhores. Boa noite, fiquem todos com Deus.